Começou o programa hoje rapidamente diferente para você entrar em mebatumabacate.com.br e apoiar o This is Brasil.
Apoia essa desgraça, né, Pedro?
Porra, a pessoa que chega agora não entende nada, né, rapaz? A pessoa que chega agora ouve esse tipo de
Mas coisa. É isso que ela tem que entender mesmo, Pedro. Ela tem que entender que a partir de R$5 ela já pode contribuir isso. Para o pleno funcionamento do This is Brasil.
Manter esse programa semanal, senão ele vai ter outra solução, entendeu? Vocês precisam, a gente precisa alcançar a meta, estamos indo bem. Toda semana, novos apoiadores, pessoas ali chegando.
Exatamente.
Porém, você que pode e desfruta aqui do serviço prestado pelo This is Brasil, vá lá a partir de R$5 e apoie. Mebatumabacate.com.br e escolha um dos planos. E a partir de R$10, você sempre participa dos nossos sorteios mensais aqui, que são feitos ao vivo.
E a partir de R$25, você já tem um programa extra, Pedro.
É isso.
Programa sobre bastidores.
De bastidores. Então não tem mais motivo e vamos começar o programa agora.
Bora.
Agora você vê esse Bolsonaro, velho. Ele é maluco, essa desgraça. Chama reservista. Ô, velho. Quem é do grupo aí serviu o exército, serviu marinha, serviu aeronáutica, aí tá ligado, velho, que a gente ficava pintando os meio-fio, lavando as cozinhas, lavando os banheiros, ia pro rancho, lavava as panelas, ficava lá comendo coisa com uma pô escondida. Rapaz, jogava bola, fazia porra nenhuma, uma vez ou outra, disse não, 7 de setembro, uma vez ou outra. Ficava preso direto fim de semana, ficava mangueando lá. Rapaz, a gente vai fazer que desgraça lá, os homens só tem míssil, meu irmão. Um explosivo que a gente não sabe nem pra onde vai, pra onde vem. O Brasil tem um 762 aqui de 1964. Bolsonaro, cala a boca, sua desgraça. Ô, velho, eu tô vendo a porra da guerra gosta. O Irã meteu-lhe a desgraça nos Estados Unidos. Morreu gente, morreu soldado com mais desgraça. Os Estados Unidos tá mandando um buga 10 milhões de soldados pra lá. E aí vem Bolsonaro, eu também vou mandar meus soldados. A gente vai fazer o que lá, rapaz? Pintar meio fio, varrer o deserto. Não, não, velho. A gente vinha do quartel, velho. Quando eu saía lá do quartel, eu saía com a mochila cheia de bagulho, velho. De queijo, de presunto, de iogurte, de creme crack pra levar pra casa, pra dar pra minha mãe. Tirava serviço fim de semana, ficava lá, velho. Pegava uma garrafa de cachaça com Coca-Cola, ficava tomando lá, fumando um cigarrinho lá, de quebradinha, pá. O sargento pegava, tá preso, eita desgraça. Vai lavar o chão, ai, porra nenhuma, velho. Ó, guerra dos caras, velho, míssil. Bomba atômica é desgraça, velho. Vai fazer que desgraça lá, velho. Me dá um bocado de bombinha 51 Canela Rosa que eu vou ficar jogando.
A risada do cara é muito boa, velho. Rapaz.
Que retrato, hein?
Ele tem uma voz pastosa da cerveja. Isso que é maravilhosa.
Um cigarro, né? É uma voz construída. Isso daí são anos de experiência.
E ele tá mandando pro grupo. Olha, pessoal, quem sabe a merda que era lá. De não fazer porra nenhuma. Tira sarro total, velho. De todas as instituições.
Sim.
De exército, marinha e aeronáutica. Olha, nem isso. Sei o que dizer, viu?
Eu acho engraçado que ele tá vendo TV no fundo.
Sim.
Provavelmente é a notícia que ele tá ouvindo ali e já tá no momento, né? No timing.
É verdade, cara. Tem isso mesmo. E, rapaz, a ideia... O que eu acho é que já vem uma piada, assim. Tipo, a situação... Não tem uma piada, uma piada construída, entendeu? Tipo assim, na estrutura de piada, entendeu? Ah, não, isso aqui, pra poder quebrar a expectativa, vai ser engraçado. Não é só a história.
É verdade,
que é tão absurda no jeito de contar que ela vira uma piada sozinha. Esse é o poder do brasileiro, bicho. Esse é o poder real do brasileiro, é esse. É a gente nem pensar... E ao mesmo tempo fazer rir e rir dessas misérias que acontecem. Que é um presidente... Bicho, o que é que o presidente fala? Uma maluquice dessa, porra. Pelo amor de Deus, velho.
Ai, meu Deus do céu.
Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona.
Olha, Pedro.
Não é, Ernesto. Não é, Ernesto. Parece aquele cara que pede a confirmação da esposa na conversa. Tô dizendo, não foi, fulana? Aí a pessoa tem que dizer, foi, é verdade, é verdade. Não é,
né? Tem que ter, né? Tem que corroborar o que o chefe tá falando ali.
É, alguém tem que... dar uma legitimidade é um absurdo desse tamanho, né? Pólvora.
E sabe o que eu acho bacana dessa frase? Ela, assim, funciona muito bem nos livros de histórias de século XX, sabe?
Isso, exatamente.
Parece aquelas frases que entram pra história mesmo, sabe? Quando não há mais saliva... Entra pólvora, né?
Exatamente, velho. Vira uma citação de uma coisa que precedeu uma invasão, né? Alguma coisa do tipo.
É.
E outra coisa também, né? Um grande chefe de Estado aí. Caralho, é ridículo. Porque
candidato,
ele quer...
né, que ele fala. Ele nem reconhece.
Não, mas o interessante é que... Mas é grande, entendeu? Já é maior do que ele. Você tá entendendo o papel submisso ali?
Ah, entendi.
Nas palavrinhas. Entendi. É patético, cara. É demais, hein? E a gente nem se apresentou ainda, Nicolas. A revolta veio tão...
Porque quando acaba a saliva, meu amigo.
É, sei lá. Ó.
Eu sou o Nicolas Queiroz.
Eu sou Pedro Duarte.
E esse aqui é o Deses Brasil.
Chegou aí uma semana uma semana aí que é uma loucura, né? Como sempre, né? Toda semana que é uma loucura. Mas, Nicolas, eu acho assim, né? Diante de tantas coisas que aconteceram, nem tomou tanta proporção assim como normalmente tem, né, no Twitter, nas notícias e tal. Foi uma coisa meio que só virou piada mesmo, ninguém nem leva a sério mais. Sabe como é que é?
Não repercutiu tanto lá fora, né?
É, foi assim uma repercussão rápida, mas não foi nada tipo, ah, legal. E ele fala como se os Estados Unidos não tivesse poder nenhum. Não, vai fazer uma sanção econômica e a gente vai... Tranquilo, tá tranquilo.
tá favorável, né?
É, ele jogou o famoso vem tranquilo, lembra aquele meme? Vem tranquilo?
Sim.
Ele jogou isso aí, cara, não sei.
Tem que lembrar também que é aquela tática clássica que já denunciamos aqui no nosso programa, da cortina de fumaça, né? Tá tendo as investigações do Ministério Público em cima do filho dele aqui no Rio de Janeiro. É um momento que é oportuno também.
Eu não acho que foi cortina de fumaça, não.
Você acha que não?
Eu acho que é maluquice mesmo aí, nesse sentido de... Sabe o que tá fazendo, a gente já falou, né, uma vez isso. Mas tem uma certa burrice, assim. Você vê que até essa diplomacia sai duas vezes pra sair a palavra. Diplomacia. Entendeu? Eu não sei.
É que tá acostumado com pólvora, né? Não é de explodir quartel e tal.
Mas eu acho que isso é um pouco de tristeza, Nicolas, porque a vida tá muito difícil pra o presidente.
Tá mesmo, tá. Isso daí são sinais.
Não vou jamais tecer elogios pra mim, jamais. A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Assim, quando sai, vem essa imprensa perturbar. Pegar uma piada que eu faço com o Guaraná Jesus pra tentar me esculhambar.
Ai, meu Deus do céu.
Pedro, quando você fica famoso,
sim,
você abre mão de certas coisas na sua vida, né?
Verdade, né? E a fama, ela tem isso.
Tem dessas.
Eu não vou tecer elogios para mim. Eu não vou tecer elogios para mim. Isso aí é a frase do sou humilde pra caralho. É a mesma coisa. Fico muito positivo disso aí, porque ele falou desgraça de uma maneira muito bem falada. Minha vida é uma desgraça. Deu uma ênfase, né?
Pela primeira vez, né?
É, uma desgraça. Esse desgraça foi bem feito, bem dado.
Acho que foi
aí,
real, né? Foi real, assim.
Foi
não,
real.
Não é discurso, não.
É, eu não posso tomar... Como é? Comer um pastel.
Um caldo de cana.
E aí, quando ele falou da imprensa, ele deu uma parada no P, né? Vem essa imprensa, aí ele faz um...
Exatamente, porque nesse discurso ele dá aquela olhadinha, né? Assim, ele olha pra câmera, entendeu?
Ah, cansei.
Tem todo esse... Cara, é fogo.
Começou
ele cansou, que dirá da gente, né?
É verdade, né? Mas tá chegando as férias aí. As férias de um ano que nunca existiu, né? De um trabalho que... Eu nem sei explicar esse ano de 2020. É um ano tão bizarro que... As férias que eu digo pra ele, né? Porque pra gente não para, né? As férias pra, né, o rapaz descansar aí, botar um... Lula que ia muito aqui, vinha muito pra Bahia, né? O pessoal, Dilma também.
É mesmo?
É, tem umas praias lindas aqui que são só do Exército.
Ah, o dele acho que é mais Angra, né? Ele gosta muito dessa parada assim,
é,
né? Reserva ambiental.
É, coisas que não mais... podem, né?
É
verdade.
É, que o proibido é mais gostoso, né? Mas falando em proibido é mais gostoso, Pedro...
Oh, bicho, a gente falou que não ia falar mais dela, mas aí teve um desenvolvimento do caso, Flor Delis, e temos que falar, né, Nicolas?
É,
de maneira
rapaz.
Rápida. Mas aí é o seguinte, ela foi pra audiência lá, chegou 45 minutos atrasada.
Na sexta-feira 13, hein, Pedro?
É, olha aí. E aí chegou atrasada, tomou uma bronca da juíza, que a audiência era uma hora, não era 15 para as duas, né? Olha aí, Augusto. É, foi mesmo, tá dizendo?
Muito bom, muito bom.
E aí falou que não sei o quê. Aí a delegada ficou falando que tinha mesmo aquela surubas toda, aquela loucura toda, que era todo mundo de todo mundo naquela casa e tudo mais. Eu...
Que já tava sendo falado há um tempo atrás, né, Pedro? Tava rolando esse boato e tal, e chegou agora na fala da delegada na audiência isso, né?
Mas diante de um assassinato do jeito que foi, a suruba... Você tá entendendo, Nico? É tanta coisa aí no meio que eu nem sei por onde começar. O que é um peido pra quem tá cagado? É, né? Essa é a frase que...
É verdade.
Que diz... O caso Flordelis aí, cara, que frase horrorosa pra descrever isso. Mas não tem outra, tem outra maneira de dizer? Não tem outra maneira de dizer. Deixa lá, vamos. Deixa que a justiça resolve aí e vamos começar o programa de novo, pela terceira vez.
Por favor.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Pedro Duarte, esse domingo, domingo de eleição, rapaz.
E proclamação da República.
Olha aí,
e
cara.
E feriado no domingo, que é inútil feriado no domingo. Não presta pra nada. Né?
Eu trabalho. Pra mim não muda muita coisa.
É.
Mas, rapaz, essa eleição... A cada eleição que passa, eu acho que desde que começou essa polarização intensa, né? Acho que a gente pode considerar ali 2016 pra frente. Eu acho que essa é uma eleição que é a primeira pós-Bolsonaro, né? Primeira após esse momento onde teve essa mudança, de fato, no jogo, né?
Uhum. É, eu acho que a mudança veio até... Quando não aceitou a Dilma em 2016, vamos dizer assim.
É.
Porque depois que entrou, teve 40 e tantos pedidos de impeachment. Logo em seguida, não sei se lembra, em janeiro já tinha.
É verdade.
Tem até uma entrevista do Eduardo Cunha falando, não, absurdo, nunca vamos aceitar um pedido de impeachment.
É.
Porque é contra a democracia. E depois ele era o presidente da Câmara. Faz, esse país é uma loucura, né, bicho?
E tocou bateria na TV, lembra? Deu entrevista na Rede TV, tocou bateria, Eduardo Cunha. Foi um showman mesmo.
É verdade, o rapaz, ele... E fora isso, ele prevê o futuro no Twitter, né? Toda vez que tem alguma coisa, o Eduardo Cunha já falou sobre isso anos atrás. A conta dele continua lá.
Ele é tipo o Simpson da política, né?
Ele é um Simpson brasileiro e sobre a política. É.
Muito bom.
Mas essa polarização é bem bizarra, mas a polarização chegou no extremo, né? Tipo, tá muito bizarro, um de cada lado. Mas eu acho que tá cada vez pior por causa de algoritmos, porque as pessoas estão reforçando as próprias ideias só, sabe?
Uhum.
E perdendo o fio da meada, assim, perdendo o que é prioridade. Tem uma coisa interessante, Nico, sobre prioridade que não existe, não era pra existir. Prioridades, no plural, porque prioridade é pra vir na frente.
Sim.
Quando você diz que tem mais de uma prioridade, não faz sentido. Tem várias prioridades.
É tipo o conceito do VIP, né? Se todo mundo é VIP, ninguém é VIP, por exemplo.
É, então, se tudo é urgente, nada é urgente,
nada é urgente,
né?
Exatamente.
Então, o que eu acho é que nessa correria de prioridades, as pautas que estão sendo discutidas no Brasil hoje, tá tudo corrido, tudo ao mesmo tempo agora, e a gente tá perdendo a humanização mesmo dos problemas do país, assim. Eu nunca vi uma coisa de que um momento como esse, que você se preocupar com o próximo em alguns momentos, porque você é de esquerda, comunista, socialista, você não pode, entendeu? Você não pode querer ajudar um mendigo na rua. Tipo assim, se você faz uma campanha de agasalho, você tem um motivo por trás.
De doação de alimento, né?
Então...
Eu acho que entrou, tipo, essa coisa da régua, né?
Sim.
Uma régua que é pra medir o que é de esquerda, o que é de direita. E tudo vai passar por esse crivo. Tudo, tudo.
É.
A sua opinião sobre humor pode passar por esse crivo. A sua opinião sobre, justamente, uma boa ação pode passar por esse crivo, né? E aí, realmente, ficou difícil, sabe? Ficou difícil.
É o que tá mandando em tudo. Eu acho que esse é o grande lance. E essa, hoje, né, domingo de eleição, que é quando o programa sai, e essa semana vai sair resultado. Aqui, graças a Deus, tem urna eletrônica. Acho que uma semana de apuração de que 5 milhões de prefeitos que nem tem o Brasil, a gente ia morrer, né? Aqui
é
de
verdade,
papel. Eu sou da geração que não vivi isso, né? Assim, não vivi e vivia.
Não vivi.
Mas eu era novo ainda pra entender uma apuração de papel, né? E, enfim. Mas, bicho, eu acho que a polarização tem uma maneira de ser resolvida aí que é simples. Nicolas, que infelizmente
tranquila, né?
É possível, tranquila, um bate-papo. Uma coisa.
Eu dei tapa na cara dela, dei murro no pulmão dela, esfreguei, sufoquei a cara dela naquele sofá fedorento que ela fica ali babando e bebendo e cheirando todas aquelas coisas dela imundice com aquele cachorro fedorento, essa vagabunda. E esfreguei mesmo a cara dela lá, sufoquei, dava murro na costa dela, ela tá toda cheia de hematoma. Rasguei toda a roupa dela porque ela queria fugir. Rasguei a roupa dela, dele, de tudo que é jeito, e falei mesmo. Eu digo, eu sou de Manaus, vou te ensinar como é que se faz, como é que a gente trata peixe. Eu vou te ticar todinha. Falei mesmo, ela tá apavorada comigo.
Resolvido, né, Pedro?
É, aí, resolvido. Vota o que você quiser votar. Tá tranquilo aí.
Não tem, chutar não tem, cérebro, né?
Não tem hashtag, não tem nada. Não tem absolutamente nada aí que resolva. Tuitaço, entendeu? Essa é a forma de resolver.
Mas, Pedro, explicando a história desse áudio loucaço, né? Esse áudio foi publicado no Twitter em 2018. E, segundo a conta que publicou, disse que a roommate da amiga dessa pessoa jogou as coisas dela... Tô sendo literal, Pedro, como tá escrito aqui. Sim. Jogou as coisas dela pra fora do apartamento que elas dividiam, e aí a mãe dessa amiga foi resolver a situação e mandou esse áudio explicando como foi que ela resolveu.
Rapaz,
primeiro. E aí tem vários elementos aí, assim. Você, logo no início, você ouve o som de estação de metrô, de trem, não sei, né?
Ela foi pra resolver o problema da filha.
Isso.
E aí a gente entende a valentia, né?
A defesa da prole, né?
É, a desgraceira mesmo. Porque tem uma voz de boazinha, né, Nicolas?
Tem,
aquela voz
tem.
Da idade, mas rapaz... Realmente, a peixeira deu medo, viu, velho?
Na verdade, foi a ausência assim, da gente. Peixeira, né?
É, graças a Deus. Você já pensou? Você tem? Vixe, Maria. Mas eu acho que o ponto principal é... Não é assim que você resolve as coisas na política, pelo menos. Não era pra ser assim. A não ser que a gente volte...
É verdade.
Pra alguns anos atrás. Se bem que em alguns lugares é assim, até hoje, né?
É...
No Rio de Janeiro, por exemplo, teve...
Verdade.
Essas semanas aí, o bicho pegou.
Rapaz, aqui o negócio tá feio, cara.
Deixa isso pra lá, Nicolas, porque agora chegou uma hora de aliviar.
Ai, obrigado.
Que agora é a hora do quadro do ouvinte.
Porra. Fui cansado.
É, rapaz.
Ei, pessoal do This is Brasil. Meu nome é Damares e eu sou aqui de Minas Gerais. É, eu queria perguntar pra vocês, na verdade, queria pedir um conselho.
Aqui é o lugar certo.
Porque eu estou na minha casa, dormindo tranquilamente toda a noite.
Uhum.
Quando dá mais ou menos 30:30, menos de 40, tem um filho da puta de um vizinho que acelera a moto aqui na rua todo santo dia.
Caraca.
É todo santo dia.
Clássico.
E a gente não pode falar nada, né? Porque a gente fica com um pouco de medo, os vizinhos ficam com um pouco de receio, porque... Ele é envolvido com droga, então o pessoal tem medo, né, de que ele mate alguém ou faça algum tipo de maldade.
Tá que tá, viu?
Então eu queria saber de vocês, o que vocês me recomendam? Porque assim, às vezes a gente tá dormindo e acorda com aquele randadadam da moto num barulho absurdo, infernal. E tá todo mundo com sono, e aí a gente não pode falar nada, aquela vontade de xingar, mas a gente não vai xingar que a gente tem medo de morrer. E aí eu queria saber, o que vocês me recomendam pra poder dormir tranquilamente, sem ter que bater nesse cara.
Rapaz, ó, vizinho é um grande problema, que o ser humano é um grande problema pra outro ser humano.
E aí junta todos eles num curto espaço ali, é de fato
muita
complexo.
Gente, o ser humano já, entendeu? Sozinho já é difícil. Quando você tem vários juntos num lugar pequeno, que é pequeno demais, mesmo se for grande é pequeno, porque o ser humano tinha que ter um raio.
É espaçoso,
demais.
Né?
Eu acho... Que acelerar a moto é uma coisa muito esquisita. No sentido de fazer zoada de madrugada.
Uhum.
Eu, a cultura do grau, de dar o grau na moto...
Sim.
Eu não sou familiarizado perfeitamente. Embora ache aqui que seja um erro meu, Nicolas. Porque a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Porque é a cara do Brasil.
Sim,
da galera que dá grau e tal. Mas, pelo que eu entendi, o cara tá acelerando aí... Tem aquelas motos...
É cantando pneu.
É, aquelas motos ninja também, que fica fazendo zoada, entendeu? E que o pessoal fala que é pra compensar pinto pequeno, entendeu? Que aí eu acho que é um saco.
E isso também faz parte da cultura brasileira, querendo
faz,
ou não.
Entendeu? Aí eu acho que não tem jeito. Ou você muda de casa, ou você bota aquela janela que é anti-ruído, que é cara pra caramba, que tem em hotel, sabe?
Sim.
Que aí também você vai dormir bem pra caramba, ou então dorme com protetor de ouvido. Vende na farmácia uns que são...
Protetor auricular, assim, né, Pedro?
Protetor
auricular. Aquele que é laranjinha, sabe?
Que a galera usa pra tocar bateria. Usem avião também. É, eu usava muito, sabia, Nicolas? Só que...
É mesmo?
Minha cachorra comeu, rapaz. Várias vezes eu acordava de manhã...
Já tava sem.
Tava sem um. Aí eu falava, cadê um? Aí no outro
Mas
dia...
era de um ouvido específico?
Não, rapaz. Ela comia... Saía o protetor de madrugada, um exemplo. E aí eu não achava ele na cama de jeito nenhum. Aí eu fui achar laranja, né? Ele saía... Cocô saía laranja. Aí eu parei de comprar, porque eu fiquei com medo.
E ela
fez
cenoura,
isso duas
né,
vezes. Entendeu? Eu fiquei com medo, porque ela fez isso duas vezes.
Pedro, vou te falar uma coisa. Eu realmente gostei desse áudio, porque a pessoa tá passando por um momento de aflição na vida dela, assim. Quem já passou por isso sabe que é horrível, né? A qualidade de sono é tudo. É qualidade de vida, qualidade de sono.
Sim.
E a pessoa pensa, eu posso ligar pro Disque Denúncia, fazer uma denúncia anônima, né? Porque não teria problema pra ela. Mas a pessoa pensa assim, não, o Desis Brasil vai me salvar.
Mas é porque os meios legais não vão funcionar. A polícia não vai, não, disse que não vai funcionar. Então a gente tá dando alternativa pra aceitar a situação, entendeu? É uma coisa meio indiana, zen, budista. Você aceita que vai passar, entendeu? Um dia esse cara morre, toma um tiro, sei lá, você faz isso.
Normalmente é o destino.
Alarme de carro também. Porra, 2020, você que tem alarme de carro, vai tomar no cu, viu? Fica aí a notícia pra você. Porra, bicho, alarme de carro de madrugada? Pelo amor de Deus, aqui tem direto.
Não dá, não dá.
Oi, Pedro. Oi, Nicolas. Sou a Paulina aqui de Floripa. Queria contar a minha história pra vocês sobre propaganda política. O político, além de fazer faça raiva, vai passar vergonha também.
Ih, rapaz.
Dia das Crianças, né? Dia 12, de Nossa Senhora Aparecida. De manhã, fazendo meu café da manhã, 10 horas, passa um monte de carro buzinando na frente do meu prédio. Eu, puta, que ia acordar meu bebê. Pensei eu que era uma... uma carreata de político, né? Pensei que era da moça que tá tentando se reeleger, que uma candidata bem ruim. Eu, pé da vida, falei pro meu marido, me dá um ovo aí que eu vou tacar nessa... Falei um palavrão.
Olha só.
Aí, eu, com boa vizinha pelada que sou, fui até a janela.
Oxi, gente.
Moro no primeiro andar, é bem baixo. Abri a cortina, era a carreata da igreja fazendo a passeata com Nossa Senhora.
Que isso?
Abri assim, eu fiquei sem reação e o padre olhou pra dentro da minha casa e eu pelada.
Oxi.
Meu Deus. Aí eu pedi desculpa pra Nossa Senhora, desculpa pra Deus, fiz o sinal da cruz. E ainda levantei o braço pro padre me abençoar e ele me abençoou. Jogou uma aguinha benta pra cá. É isso.
Ele vendo você pelada, achou que era batizado, né? Por quê? Não, mas vê. Por que pelada, gente? Tipo assim, qual...
Não, tem essa cultura. Ia... Tem essa cultura da vizinha pelada. Da vizinha vizinho, de todo
ela
mundo.
Ela tá cumprindo o papel dela na sociedade, de ser a vizinha
Isso.
pelada.
Caralho, é a pessoa que, assim, ela vive num contexto de metrópole, onde tem muitos prédios, muitos apartamentos perto, e ela quer ter a liberdade dela de dentro do perímetro da sua propriedade e andar pelada.
Não, normal, já comentei várias vezes que aqui na frente é isso aí, normal, de boa.
Normal,
mas você
acontece.
Abrir a cortina pelada pra jogar um ovo numa carreata, entendeu? É muito complicado.
Caramba, que cena, né?
Mas aí tá tudo em casa, né? Se foi abençoada, se já teve perdão,
perdoado,
né? Sinal da cruz, foi tudo. E aí tá preocupado em ter dito por palavrão, olha, depois disso tudo aí, Nico. Rapaz, mas muito obrigado pelo seu depoimento, essa história realmente foi...
Foi curioso, Pedro, porque eu não lembro de procissão de igreja ter, tipo, carreata, assim, com buzinaço, sabe, essas coisas.
Eita.
Eu não lembro disso não, cara, na época que eu morava em Bangu, tinha muito lá, de São Sebastião, Santa Cecília e São Sebastião, principalmente São Sebastião, que é o padroeiro do Rio de Janeiro, inclusive. E aí o pessoal andava, tinha todo um trajeto que fazia, mas não lembro de carro buzinando essas
Sabe
coisas.
Sabe qual é a música católica mais engraçada? É aquela que faz... Piedade, piedade, piedade de nós.
Senhor, tem de piedade.
Isso.
Tem sempre um segundo, né?
Rapaz. Faz...
Mas tem mais música forte, hein, Pedro?
Ah.
Tem aquelas tipo... Senhor, eu sei que tu me sondas. Porra, meu amigo, me arrepiava.
Essa é católica?
Todo. Católica também.
As evangélicas são pesadas também, mas eu não sei muitas não. Só dos amigos que são evangélicos, mas é engraçado.
Aquela do Zaqueu, né? Tem aquela do... Como Zaqueu. Também bombou. Final dos anos 2000, isso daí... Porra, meu amigo, tava demais. Entra na minha casa.
Ah, não aguento essa música mais. Essa música tocou durante 100 dias aqui na pandemia, todos os dias, 18 horas. Entrando na minha vida, não tem condições.
Não tem,
essa
não
do
tem.
Piedade é muito engraçada pra mim, porque ela é muito sofrida, cara. Ela é muito sofrida. Ela tem uma melodia sofrida.
Tem, tem.
Mas é isso aí, ouvinte. Muito obrigado aí, viu? A gente realmente foi pra lugar nenhum. Aliás, se você é um ouvinte e quer falar sobre músicas, né? Fala sobre o que você quiser.
Olha aí, bom gancho, bom gancho.
Ó, gostou? Mande o seu recado pra gente no 71 97003368, aqui no Zapson, de até 2 minutos, se for um áudio seu.
Isso.
Assim como a gente fez aqui, nossos ouvintes, as nossas ouvintes de hoje, né? Uma de Minas Gerais e uma de Florianópolis.
Boa.
E mande o que você quiser também, se você achar coisas engraçadas e tal, porque quem faz o programa é você, então a gente precisa do seu áudio. Essa semana, Nicolas, foram 186 mensagens.
Caramba, rapaz, tá...
Tá difícil a situação. Isso, cada uma com umas 2 ou 3 coisas dentro.
Nossa. Opa.
Graças a Deus, né?
Mas então tem mais uma aí.
Como é que chama, Nicolas? É, desafogar isso aí, vamos desafogar isso aí.
Bora, desafogar essa fila.
É.
Oi, Nicolas e Pedro, só quero perguntar uma coisa pra vocês. Se vocês falam tanto da tal da manga pintada de guache, por quê? Que a foto do episódio de hoje é uma galinha na bicicleta. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Eu quero ver a manga pintada de guache.
Rapaz, a pessoa se revoltou no meio do áudio. Pô, velho. Então, mas a gente botou a foto no Instagram depois, pô.
Sim.
E você fez... A galinha de bicicleta é uma imagem... É
estratégia o nome disso.
Não é estratégia só. A galinha de bicicleta é uma coisa maravilhosa, gente. Ela tinha que estar ali na capa do programa, entendeu?
Tinha.
A manga, ela não ia fazer o mesmo negócio, porque quem nunca ouviu, sei lá o quê, não ia entender. Você chegou do nada, vai clicar lá, não vai ver aquela imagem, não vai fazer sentido nenhum, entendeu?
Pensa assim, Pedro, tem 2 podcasts. Você tem que escolher um pra ouvir, porque podcast é uma coisa longa. Você não tem muito Sim. tempo, né? Vídeo no YouTube, né? Então você tem um, tem uma galinha numa bicicleta e o outro tem só uma manga, que você nem sabe se ela tá pintada, pode ser uma manga.
Não dá pra ver, não dá. Essa foto da manga pintada, de tinta guache, que agora ficou esse negócio de tinta guache.
Ficou, tinta guache.
Ela só é legal porque tem um contexto da história, pô. Entendeu? Esse é o grande ponto. Senão você nem ia saber que era pintada. Ia estar lá uma manguinha amarela no meio e você, ah, legal, uma manguinha.
É,
entendeu?
Esse é o ponto. Tão legal que não vou clicar.
Mas eu adorei que a revolta. Por quê? Porque eu quero ver agora isso. Tá no Instagram, pô. Tá no Desis Brasil oficial. A gente posta lá as coisas.
Isso. E também tem a nossa conta oficial no Twitter, Pedro. Desis Brasil Pod.
Sim.
De podcast, né?
A conta do Twitter, ela tem um diferencial, Nicolas, que ela repercute as notícias malucas e coisas interessantes do dia a dia. Vídeos e tudo mais.
É, as urgências.
É, esse tchan, esse xablau, que eu acho que é mais bacana. O Instagram, a gente tá falando mais do programa e de brasilidades.
Uhum.
Lá é o que tá acontecendo em tempo real. E que seja legal também, divertido, porque de desgraça a gente já tá cansado, né?
E é lá também que nós fazemos as lives, né, Pedro?
No Instagram, no
caso. Uma vez ao mês. É, no Instagram. No Instagram tem as lives que nós fizemos. Que as lives são pra fazer também os sorteios, os apoiadores, mas a live é pra todo mundo ver.
Tá lá, gravada lá.
No fundo da rede.
Pois é.
Pedro, no início desse programa, a gente até falou ali sobre férias, né, presidenciáveis.
Uhum.
A gente falou ali, você até comentou o lance da Dilma, do Lula, irem muito pra Bahia, né?
Sim.
No final de ano, realmente, você tem uma série de classes que acabam usufruindo das suas férias, né?
Sim.
Da paralisação das atividades. E aí, aquele momento que as pessoas... A gente sabe que a pandemia já foi, né?
É.
Isso daí, o pessoal tá viajando, o pessoal tá curtindo como dá, vai, bota uma máscara, leva um álcool gel.
A pandemia,
né?
Cansou, né, Nicolas? Cansou.
A pandemia cansou. Acho que até ela vai ter umas férias, acho que é isso, mais ou menos. E é esse
Sim.
momento, Pedro, que a gente começa a ver aquela chuva de post nas redes sociais. Entendeu? Que vai ter fotinha do pezinho na areia,
isso.
Vai ter fotinha daquela lajezinha bonita com uma churrasqueira feita de tijolo.
Verão tá chegando, é isso, Nicolas, só vai ter isso agora, você com um livro na praia.
Livro na praia.
É, mostrando marquinha de biquíni, o cara jogando frescobol.
É, altinha.
Que é um esporte que eu não entendo, frescobol. Frescobol é um negócio que... A finalidade pra mim do frescobol é não matar a outra pessoa, porque é forte pra caralho. Pá, se bate na pessoa.
E a raquete é pesada, eu adoro aquela raquete.
Mas enfim, cada um aproveita as férias como quer, né? E acha que tá arrasando, então.
Que tá bombando,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Ah, mano, na moral, velho, na moral mesmo, velho. Porra, Renatinho, velho, porra, mano. Porra, neguinho me posta uma foto da churrasqueira com pão de alho e pimentão, desgraça. Porra, tá de férias, caralho. Cadê a picanha, cadê o carré? Porra, as carne nobre, esparro, cadê? Porra, beberam o Heineken na latinha, filha da puta. A Heineken do lado da fogueira, desgraça. A cerveja tá quente aí, dou buceta. Você não inveja ninguém, não. Você viajou, tanto você viajou, tá 3 mil quilômetros de BH tirando férias, essa porra do estresse que você passa aqui. Ganharam bem na CLT, fazer 3 horas de almoço pra chegar aí e tomar Heineken na latinha quente, a porra do pimentão e o pão de alho, puceta! Você é louco?
Ganharam bem CLT, Nicolas. Pô, o cara ainda fez um negócio tipo... Pra poder... É isso aí, ele tá dando uma aula no amigo pão duro, velho.
Tá.
Porque, porque assim... Não é a questão da carne, que é coisa de macho. Lembra que a gente já conversou sobre
verdade,
isso?
Verdade,
não é. É que esse cara é pão duro. O que ele tá sendo puto, tá puto é por isso, entendeu? Porque o cara, pô, ganha bem, trabalha muito, se estressa pra botar pimentão e pão de alho, pô. Compra, gasta um pouquinho, pô. Gasta com a carne, pelo menos, entendeu?
E o engraçado, né, Pedro? Que a gente vai colocar as fotos desse áudio, né? Nas redes sociais pra galera poder conferir.
Dessa
que é uma churrasqueirinha elétrica. Bem parecida que eu tenho em casa. Até, sabe? Que eu faço aqui.
Sim.
Pra fazer um churrasquinho simples aqui na minha varandinha de nada.
Uhum.
E aí tem ali um pimentãozinho com alguma coisa dentro que eu não sei o que que é.
Diabo é aquilo, eu não sei.
Não
parece
sei.
Um queijo, sei lá.
Pode ser, uns palitinhos de queijo, uma coisa assim. Tem um pão de alho que eu particularmente uma instituição que eu respeito, acho boa.
Pão de alho, sim. É,
mas assim,
bem feito.
Ó, eu tenho a impressão que o cara colocou a latinha do lado pra poder compor a foto.
Pra culpar a foto, é, mas, pô, não fez inveja a ninguém.
Só que pegou
um cara
mal,
pra...
né?
Pegou mal.
Exatamente. Caraca, muito bom. Não fez inveja a ninguém. Horrorosa foto. Cadê as carnes nobres, Pedro?
Cadê as carnes nobres? Foi muito bom, bicho.
Eu vou te falar, esse papo de carne, cara, eu lembro sempre de comercial televisivo de mercado. Porque você
Sim.
tem mercados, cada estado vai ter o seu mercado, cada município, né?
Sim.
Tem as suas redes grandes. Mas eu já viajei esse Brasil e sempre que eu não ligo a TV... Cara, é certo ali perto da hora do almoço, na hora do jornal local, passar algum comercial de carne. E eu fico impressionado com a didática.
Sim.
Que é o champatinho lagarto, sabe? Papeito a 100.
E a velocidade também, aquela velocidade.
A velocidade.
Mas aquela velocidade eu acho que é aumentada no computador já.
Não é não, sabia?
Na TV?
Pior que não é, cara. Já vi bastidor de gravação disso. Os caras chegam e fazem assim numa tacada, sabia?
Porra!
Dá uma lida no roteiro, é uma profissão que deveria ser mais valorizada, vou te falar.
É, demais.
Porque isso faz parte do imaginário também, cara.
Sim.
Eu quando penso em carne é isso, papeito a 100, champatinho lagarto, carne seca, pé a ponta de agulha.
Olha aí, eu já tem uma ordem já, igual
já
pra picolé.
Já tem uma ordem, é.
Picolé também tem, amendoins, escoco, banana. Banana não, porque não tem picolé de banana. Cajambu.
Pô, é bom demais, hein?
Ai, amendoins e escoco. Eu já contei essa história aqui uma vez, né?
Sim.
Então, você que já ouviu, você vai aí pra
bom demais, bom demais. E ficou faltando a carnes nobres, né? Que é sempre... Alcatra ou contra filé?
Rapaz, hoje em dia, meu amigo...
Bom demais.
Ouvi uma reportagem aqui em Salvador que tá substituindo camarão nos pratos que tinham carne... Porque a carne tá tão cara que tá mais barato comprar camarão e polvo.
Caramba!
No PF da rua, no PF que é vendido na rua, no isopor, tá servindo com camarão, porque a carne tá tão
na
cara...
Na Bahia,
tá
isso?
É, eu vi na TV aqui a mulher falando.
Meu amigo, vou pra aí.
Tô falando pra você. No PF dela, inclusive, ela fez a propaganda desse PF depois.
Caramba!
Graças a Deus, Nicolas. Esse é o programa que marca o dia das eleições e muda o horário proibido. O horário proibido é ótimo, né? O horário obrigatório. Sai, né? Cai isso tudo aí, a não ser os estados e cidades que vão ter segundo turno,
isso.
etc. E essa eleição foi muito esquisita. O país tá num momento muito esquisito, tá tudo estranho. Até os candidatos a gente não consegue entender direito.
Tá mesmo, Pedro.
Qualquer debate que a gente viu, né, Nicolas?
E quase não teve debate, né? Vale lembrar isso também.
Mas todos foram bizarros, cara. Teve debate dentro do carro, teve debate e um brigando com o daquele jeito, tá?
É.
Eu acho que a gente nunca teve tão no lixo politicamente. Sempre teve coisa bizarra.
Eu acho que é assim, Pedro. Tá faltando pra tudo, né? Acho que não só. Acho que a política, obviamente, reflete principal
Sim.
caos que tá acontecendo. Mas tá faltando humildade, sabe?
Humildade.
Tá faltando baixar a bola, sabe? Tá faltando isso até mesmo pro Bolsonaro, lá no início que a gente falou dele, né?
Gostei.
Tá faltando pra tudo.
Gostei, tá. Que não vai ter elogios pra mim mesmo, né? Que ele falou. Então, faltando humildade. Então a gente vai encerrar o programa hoje com uma mensagem diferente. Uma mensagem de paz, uma mensagem de humildade.
Isso.
Pra você entender o seu lugar no mundo. Nesse início de semana, mais uma vez. Então fica aí, até a próxima semana. E não deixe de apoiar no mebatamabacate.com.br.
Muito obrigado pela sua companhia.
Isso.
Não deixe de escolher o plano que você pode apoiar, né? E se você não
Sim.
puder apoiar também, ajude divulgando,
Divulgue.
Compartilhando, né?
Siga no Spotify, né? Fala ali na iTunes. Na iTunes, eu sou velho mesmo, no Apple Podcast. Fala, faz uma resenha do programa, bota lá 5 estrelas. Você sempre ajuda... né? Dá pra ajudar de graça também, se você não pode apoiar aí a partir de R$5, que hoje em dia é mais barato do que um salgado, a depender da cidade.
É verdade. É
fica aí a comparação de humildade. Mais um momento de humildade, né, Nicolas?
Humildade, é humildade é a palavra. Então até a semana que vem.
Até!
Não adianta querer ser um leão, ser uma águia, ser um tubarão. Por quê? A águia voa, mano. A águia vai estar lá no céuzão, reinando lá de cima. O leão, o rei da selva, vai estar lá de boa. Tubarão, o maior predador do mar. Mas se botar tubarão na terra, o que acontece? Morre. Se botar a águia na água, morre. Se botar o leão na água também, no céu, por exemplo, morre. Então, meu parceiro, tem que ser um pato, patinho. Ah, eu sou o patinho do bonde. Como assim o patinho? Botou na água nada, botou no céu voa, botou na terra anda.